DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Eu sou Márcio Pessoa e estarei com você na edição desta quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013. Começamos pela Grécia, onde milhares saíram às ruas em nova greve geral, a primeira de 2013, contra as medidas de austeridade e a política do governo conservador do premier Antonis Samaras. A greve teve participação maciça, segundo os sindicatos, que estimaram que 80% dos trabalhadores aderiram à convocação. Foram chamados para a greve funcionários públicos, trabalhadores da área de saúde, advogados, engenheiros, professores, bancários e empregados dos portos e aeroportos. Ainda no âmbito da crise europeia, o chefe do governo conservador espanhol, Mariano Rajoy, defendeu no Congresso seu primeiro ano de gestão, dizendo que salvou a Espanha do naufrágio, segundo suas palavras. Rajoy negou que haja corrupção generalizada no país. Durante a abertura do debate parlamentar sobre a nação, ele defendeu a política de austeridade depois de sua chegada ao poder no final de 2011, afirmando que as medidas foram impostas pela ruína que ameaçava a Espanha. O escândalo da carne de cavalo. Os governos francês e alemão querem reforçar a rotulagem sobre a origem da carne vendida na Europa e preparam um memorando conjunto para apresentar a Bruxelas. A informação é da agência AFP. O ministro francês da Agricultura, Stéphane Le Foll, lembrou que, a partir do momento em que a carne é um ingrediente que representa menos de 50% do produto, não há obrigação de dizer de onde ela vem e, para o ministro, isso deve ser mudado. Resíduos de carne de cavalo têm sido encontrados em carne com produtos de carne bovina desde 8 de fevereiro na Europa. O conflito no Mali. Mais de 2.500 soldados do país vão ser observados e formados a partir de abril por uma missão da União Europeia. O Conselho Europeu anunciou a permanência deste projeto militar por 15 meses no país. A missão, que vai contar com a participação de pelo menos 16 Estados-membros da União Europeia, também vai oferecer aconselhamento e assistência de comando e de logística. Duas pessoas morreram nos últimos dias em confrontos entre militares e a população da localidade de Aferri, no sudeste da Costa do Marfim. Conforme informações do governo marfinense, as autoridades confirmaram ainda 3 feridos em conflitos na localidade a 140 quilômetros de Abidjan. As tensões entre população e militares são frequentes nas comunidades que apoiam o ex-presidente Laurent Gbagbo, deposto a 11 de abril de 2011. Algumas organizações de direitos humanos egípcias denunciaram que o Ministério do Interior cometeu recentemente violações e crimes contra civis nas delegacias e durante protestos. Em comunicado, as ONGs alegaram que estaria ocorrendo, conforme o texto, um retorno da tortura sistemática que foi praticada durante o regime de Hosni Mubarak, derrubado da presidência em fevereiro de 2011. 15 organizações da sociedade civil criticam a demora do presidente egípcio Mohamed Morsi em condenar e combater os delitos. Em Maputo, cerca de 250 ex-espiões moçambicanos manifestaram-se em frente aos serviços de informações do país, contestando dispensas e exigindo pagamento de pensões. Adolfo Beira, porta-voz dos manifestantes, afirmou que em nenhuma outra parte do mundo um agente dos serviços de informações pode ser dispensado, como aconteceu em Moçambique. Muitos dos agentes, ou melhor, dos ex-agentes, foram formados no tempo da Guerra Fria em Cuba e países do bloco soviético. Pelas partidas de ida dos oitavos de final da Champions League, o Schalke arrancou um importante empate em Istambul com o Galatasaray em 1-1. Nesta quinta-feira, o Hannover tenta reverter em casa um placar contrário de 3-1, enfrentando o Anzhi, da Rússia. O Benfica recebe o Bayern após ter vencido a primeira partida em Leverkusen por 1-0. O Stuttgart visita o Racing Genk após ter empatado em casa. E depois de empatar em 3-3 também em Mönchengladbach, o Borussia vai a Roma enfrentar a Lazio. Este foi o noticiário desta quinta-feira de manhã. Fique conosco.
DW Jornal da Manhã.
Nova ordem questionada. Após provocar euforia, a cooperação Sul-Sul ainda deixa dúvidas quanto a resultados concretos. Lei discutida. Renamo se abstém dos debates sobre a revisão constitucional em Moçambique. Voltando à rotina, FMI retoma negociações com Guiné-Bissau e avalia a economia do país. O Jornal da Manhã da DW começa agora. Há quase 4 anos, a euforia foi grande durante a segunda cimeira África-América do Sul na Venezuela. O antigo presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, o chefe de Estado brasileiro da época, Lula da Silva, e o venezuelano Hugo Chávez apresentavam uma proposta que impressionava a opinião pública internacional. Estava sendo lançada aquela que seria vista como um novo modelo de parceria para o desenvolvimento nos países do Hemisfério Sul, a chamada Cooperação Sul-Sul. A matéria de abertura do Jornal da Manhã de hoje com Carla Fernandes.
Pouco se sente da atmosfera de estreia que se viveu nas primeiras duas cimeiras de 2006 e 2009, começando pelas figuras principais. O ex-presidente da Líbia, Gaddafi, está morto. O venezuelano Hugo Chávez está gravemente doente e o brasileiro Lula da Silva já não está na presidência do seu país. A cimeira marcada para maio do ano passado foi adiada por iniciativa do Brasil. Em termos de conteúdos, a cimeira não avançou nos últimos 3 anos e ainda se está longe da implementação dos projetos planeados, segundo informações de meios diplomáticos. Alex Vince, da organização não-governamental Chatham House, sediada em Londres, diz...
A cimeira é sobretudo política e gira à volta da ideia da cooperação sul-sul. Para isso, existem realmente bons exemplos. O Brasil constitui estruturas agrícolas em África e colocou o seu conhecimento à disposição, por exemplo, no combate de doenças tropicais. Mas no caso de outros países sul-americanos, não se vê muito. Para a Venezuela, a questão é mais demonstrar a todos a ideologia da cooperação sul-sul.
A Venezuela é um país socialista e procura fortemente parceiros contra os Estados Unidos da América. Nos últimos 10 anos, o Brasil, pelo contrário, leva a sua ofensiva africana avante. Por detrás da chamada cooperação sul-sul está a ideia de que países emergentes, que estão também em desenvolvimento, podem ajudar na construção das economias de países mais pobres em termos de investimentos e comércio. O Brasil sente uma maior responsabilidade por causa da sua ligação histórica à África. Na sequência da escravatura, o número de cidadãos afrodescendentes no maior país da América do Sul é elevado e o país põe à disposição dos africanos as suas próprias estratégias no combate à SIDA e à pobreza. O perito em assuntos do Brasil, Marcos Faundorfa, do Instituto Giga em Hamburgo, diz o seguinte.
Em particular, no combate à SIDA, há uma troca científica de conhecimentos, já que o Programa Nacional Brasileiro contra a SIDA tem uma boa reputação internacionalmente. E o Brasil tenta passar este conhecimento aos estados africanos, de forma a estes criarem sistemas semelhantes.
Há 2 anos, o Brasil construiu um laboratório em Moçambique que cria antirretrovirais genéricos para combater a SIDA, tanto em Moçambique como para outros países da África subsaariana. Mas a cooperação sul-sul do Brasil com a África também é polémica. Segundo organizações dos direitos humanos e ambientais, o país tem os seus interesses económicos em vista. A ofensiva brasileira em África tem também uma dimensão política. Assim como a Alemanha, o Brasil está a candidatar-se a um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e os 54 estados africanos representam uma grande percentagem das vozes na Assembleia da ONU. Durante a cimeira, vai tentar-se, sobretudo, fazer com que as duas partes entrem em consenso em relação a posições e estratégias a adotar para cooperações futuras. Alex Vince, da Chatham House, não aconselha expectativas muito elevadas.
Não nos podemos esquecer que a África é um continente com 54 países, portanto, muito mais do que a América do Sul, e são todos totalmente diferentes. Podem haver aspectos comuns, mas vai ser difícil. Acho que este é um projeto a longo prazo.
Carla Fernandes para a DW.
E é sobre a debatida Cooperação Sul-Sul que convidamos você a participar do Jornal da Manhã de hoje. Você acha que este novo modelo ainda pode acelerar o desenvolvimento nas regiões mais pobres do planeta ou vai ficar apenas na promessa? Pode participar pelo Facebook na página do Português para a África da DW, também pode enviar um e-mail para o afriportuga@dw.de ou mandar um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
As moedas metálicas de 50 cêntimos, 1, 5 e 10 kwanzas começaram a circular em Angola, enquanto que as novas notas de 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 e 5000 poderão entrar no mercado a partir do dia 22 de março e ao longo do primeiro semestre. De acordo com uma nota de imprensa do Banco Nacional de Angola, uma das principais razões do lançamento das notas é a necessidade de atualização periódica das suas características de segurança. Essas características podem ser identificadas por meio do tato e da aparência da nota, permitindo assim que, desde o cidadão comum aos agentes das instituições financeiras, possam facilmente saber se a nota é genuína ou não. Apesar de as moedas metálicas ainda circularem de forma muito tímida, a DW ouviu alguns cidadãos e agentes econômicos do mercado informal sobre o que acham das novas notas. Pelo que os nossos entrevistados ouvidos pelo repórter Nelson Suda Angola afirmaram, não há qualquer rejeição, mas o temor de que elas venham a fazer subir os preços de vários produtos no mercado formal e informal.
Vou receber, desde que estou no mundo do comércio, né? Já não tem nada a fazer, é o que eu preciso, é o dinheiro. As notas bem-vindas, né? Desde que o povo ainda sempre tem aquela tendência, quando há uma mudança de nota para outras notas, a tendência sempre é uma inflação, subir os preços, alterar sempre as coisas.
A entrada da nova moeda do Kwanza, visto que é uma moeda que veio para inserir o mercado angolano, a nova moeda veio para reduzir o fluxo de notas no mercado e eu acho que é uma mais-valia para o nosso país.
Se a circulação das novas notas não representa qualquer problema para os cidadãos, o mesmo não se pode dizer da escolha das imagens de Agostinho Neto e de José Eduardo dos Santos, primeiro e segundo presidentes de Angola, que figuram na nova família de Kwanzas.
A introdução da nova moeda seria bem-vinda, mas eu tenho simplesmente a me opor a este rosto. A maioria de angolanos como eu não me revejo nesse rosto, porque este rosto não representa os angolanos. Para mim, acredito que um rosto que temos como patrimônio, não é? Por exemplo, um rosto de Ginga, Machiava, enfim. Ou então, um rosto que tem a ver mesmo com o potencial da nossa riqueza.
Visto que de 4 em 4 anos teremos eleições, já não se poderá meter a cara de um presidente, porque se daqui em 4 anos outro presidente ganhar, vão ter que mudar obrigatória também a moeda, se ficar complicado. Teremos que mudar constantemente, assim já não entende.
Por parte da figura, eu acho que já está errado também, está mesmo errado. E não faria mal meter ali uma figura, por exemplo, também dos reis. Por exemplo, por ali um Mandume, um Gola, não sei, bem que ninguém, não sei alguém conhece a cara dele ou não conhece, mas o historiador pode dizer bem disso, uma rainha Ginga, não sei. Esse rei também para aparecer nesse dinheiro, de tal modo acontece no dólar. Temos o Obama, mas não é ele que aparece no dinheiro. Vimos ali o Bush, não é ele que aparece no dinheiro.
DW, quinta-feira.
Nosso agradecimento ao correspondente Nelson Sul de Angola, que fez essas entrevistas, essa enquete entre a população angolana sobre as novas notas no país. E você acha que a cooperação Sul-Sul ainda pode acelerar o desenvolvimento nas regiões mais pobres do planeta ou vai ficar apenas na promessa? Você pode participar pelo Facebook, na página do Português para a África, da DW. Também pode enviar um e-mail para o afriportuga@dw.de ou mandar um SMS para o 0049-1758-198273. Em Moçambique, o Parlamento lançou o debate da revisão da Constituição da República. A cerimônia com integrantes de vários segmentos da sociedade foi marcada pela ausência da RENAMO, a maior força política da oposição. Vamos a Maputo com Leonel Matias.
Um projeto de revisão mínimo e sem grandes inovações. É como várias vozes escreveram, o presente anteprojeto de lei da Constituição é guardado com muita expectativa e que agora vai a debate público até o próximo mês de maio. O presidente da Comissão Ad-Hoc de Revisão da Constituição revelou que a proposta centra-se em aspectos como o reforço da garantia de acesso dos cidadãos aos tribunais e à justiça, a cultura de trabalho e do empreendedorismo e a ampliação das atribuições do Conselho de Estado. Prevê também a inclusão dos vice-ministros na composição do governo, a consagração dos governos locais na Constituição e o reforço da intervenção do provedor de justiça, para além de fixar, para meados de outubro, o período da realização de eleições. Yacoub Sibind, líder do partido PIMO, considera que uma das matérias omissas na revisão da Constituição é o acesso dos moçambicanos à riqueza.
Não estou satisfeito. Essa Constituição que hoje ouvimos aqui, a natureza da sua revisão, não devia ser mais a revisão de raiz. Uma Constituição cuja agenda é virada para o desenvolvimento sustentável de Moçambique. É preciso partilhar as riquezas na base da Constituição, não na base de um partido que pretende. Nós temos aqui uma Constituição que não acomoda políticas públicas. Corremos risco de que amanhã qualquer partido que entrar no poder faça desfase com recursos nacionais.
O docente de Direito, Gilles Sistac, afirma que muitos aspectos importantes não são tratados no anteprojeto de lei.
As grandes questões não são devidamente abordadas, não é? A questão da reflexão sobre o sistema de governo, se continuamos a ter um sistema presidencialista ou não. Mudança para um sistema quase parlamentar não foram invocadas. A alteração dos poderes do Presidente da República também não foram invocadas. A questão da reforma do sistema eleitoral, para mim é preciso refletir seriamente a introdução de uma dose de sistema maioritário e maior responsabilidade dos deputados, do candidato do deputado, a nível, por exemplo, de uma circunscrição eleitoral, a nível do distrito. Será que devemos continuar a ter uma justiça com custo? Por que não pensar uma justiça gratuita neste país?
A proposta de anteprojeto de lei prevê, entre outras matérias, a manutenção da terra como propriedade do Estado, um assunto que tem suscitado debates nos últimos tempos no país com opiniões divergentes. Quando o partido no poder Frelimo propôs a revisão da Constituição em 2010, surgiram desde então especulações, indicando que as alterações teriam como objetivo garantir a manutenção do atual presidente da República, Armando Guebuza, no cargo para um terceiro mandato ou a sua indicação como primeiro-ministro com funções de chefe de governo. Estas alegações parecem estar fora de hipótese, uma vez que o projeto de revisão da Constituição não prevê alterações em relação ao mandato presidencial e às atribuições do chefe de Estado como chefe de governo. A Comissão Ad-Hoc de Revisão da Constituição é constituída por 17 membros, sendo 16 indicadas pelo Partido no Poder, Frelimo, e apenas um pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na oposição. A RENAMO boicotou desde o início os trabalhos da Comissão, alegando não haver necessidade de rever a Constituição neste momento. Para garantir alguma legitimidade ao processo de revisão, a Comissão terá o desafio de envolver, no máximo, a sociedade civil no processo de debate público, lançado esta quarta-feira, defendeu o docente de Direito, Gilles Sistac. De Maputo, para DW, Leonel Matias.
E você acha que a cooperação Sul-Sul ainda pode acelerar o desenvolvimento nas regiões mais pobres do planeta ou vai ficar apenas na promessa? Pode participar pelo Facebook, pelo nosso e-mail afriportuga@dw.de ou pelo SMS 0049-1758-19-8273. O Fundo Monetário Internacional anunciou ter retomado a cooperação com o governo de transição na Guiné-Bissau, interrompida na sequência do golpe militar que depôs autoridades eleitas. Uma delegação do FMI esteve no país para avaliar o desempenho macroeconômico nos últimos meses. Vamos a Bissau com o Brahim Adarami.
Depois do Banco Mundial ter anunciado a retoma de imediato aos projetos que tinha em curso na Guiné-Bissau, suspensos após o golpe militar do ano passado, agora é a vez do Fundo Monetário Internacional retomar as suas atividades no país, disse o responsável de uma missão técnica do FMI, Maurice Villaverde.
Retomado completamente, por isso estamos acá. Hemos discutido los próximos pasos en esas relaciones. Vamos a mantener un diálogo constante y fluido. En las próximas semanas tenemos previsto mantener reuniones con el señor ministro y las autoridades económicas en Washington.
As duas instituições financeiras garantem apenas a continuidade dos projetos que estavam em curso e que tinham parado a 12 de abril, a quando do golpe de Estado que depôs o governo eleito. O Banco Mundial, por exemplo, tinha projetos que envolvem cerca de 18 milhões de dólares, mas ressalvaram que novos apoios só depois do levantamento completo das sanções da comunidade internacional. É que tanto o Banco Mundial, assim como o FMI, exigem da Guiné-Bissau um clima de estabilidade e o respeito às instituições democraticamente eleitas. Com o regresso do Banco Mundial e FMI, o ministro das Finanças do Governo de Transição, Aboubakar Demba Daaba, acredita que os outros doadores internacionais irão voltar ao país.
A avaliação dessa missão é que a FMI também voltou para retomar as suas atividades, as suas assistência técnica e financeira à Guiné-Bissau. Portanto, o governo de transição está implicado em fazer voltar a comunidade internacional, sobretudo instituições financeiras internacionais.
A missão do FMI, que esteve no país para reatar diálogo com as autoridades de transição, foi apenas uma missão exploratória com o objetivo de entender melhor como foi o desempenho económico no ano passado, as perspectivas para 2013 e os planos económicos do governo de transição, como nos conta Maurice Villaverde, que terminou nesta quarta-feira os contactos com as autoridades de transição.
Trabalhamos nos vários aspectos, como, por exemplo, assistência em termos de prover comentários sobre a gestão econômica. Por exemplo, estivemos trabalhando com o orçamento 2013, analisando as projeções de receitas, tanto internas como dos parceiros internacionais, buscando definir um nível de despesa realista e apropriado.
Em abril, a missão vai voltar para prosseguir o diálogo com o governo da Guiné-Bissau. Nesta perspectiva, Aboubakar Demba Daaba, ministro das Finanças, considera que o desempenho económico do país nos últimos tempos é satisfatório, pelo que espera ainda mais apoios da comunidade internacional.
Nossa avaliação é positiva, porque vai permitir o país, pelo menos, para tomar o diálogo com essas instituições tão poderosas economicamente do mundo. É que dificilmente a Guiné-Bissau sozinha, sem apoio da comunidade internacional, conseguir atingir o objetivo de desenvolvimento.
Governo de transição, isolado pela comunidade internacional, acredita que com o regresso do FMI e do Banco Mundial, outros doadores retomarão a cooperação com a Guiné-Bissau. Brahim Adarame Bissau, DW.
DW. Desporto.
A equipe alemã em campo nesta quarta-feira de Liga dos Campeões conseguiu um resultado considerado muito bom. O Schalke foi à Turquia enfrentar o Galatasaray e arrancou um empate na partida de ida dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mesmo atuando em Istambul, o clube turco cedeu um empate por 1-1 para o time alemão. Agora o Galatasaray precisará de uma vitória fora de casa ou de um empate por mais de 2 gols para seguir adiante no torneio continental. A equipe turca, que recentemente contratou os astros Wesley Sneijder e Didier Drogba, viu outro nome se destacar no início da partida. Burak Yılmaz, que abriu o marcador aos 12 minutos com um golaço. Ele recebeu o passe na entrada da área, aplicou de primeira um chapéu em um adversário, limpou e chutou firme no alto. Foi o 7º gol dele na atual edição da Liga dos Campeões. E ele lidera a lista de artilheiros do torneio, ao lado do português Cristiano Ronaldo. Os alemães, porém, não se entregaram e igualaram o marcador ainda no primeiro tempo com Germani Jones, que aproveitou o passe em velocidade do peruano Fafan. O autor do gol tomou o segundo amarelo e não joga na próxima partida. Jones diz que no final fica muito feliz por ter feito o gol que pôde ajudar o seu time. Por outro lado, ressalta que também fica um pouco chateado porque não vai participar da próxima partida. Ele será substituído, mas acredita que a equipe vai com um bom resultado para o próximo confronto e que seus companheiros têm a chance de fazer uma boa atuação frente ao time turco. O Galatasaray ainda pressionou na etapa final, mas não conseguiu recuperar a vantagem. Os times voltam a se enfrentar em 12 de março na Alemanha. Como gols marcados fora de casa valem como critério de desempate, o Schalke se classifica caso segure um empate por 0-0. O técnico do Schalke, Jens Keller, elogiou a sua equipe. Ele diz que sua equipe mereceu buscar o empate, mas ressalta que, com um pouquinho mais de sorte, a bola poderia ter entrado mais uma vez a seu favor. Kella diz que não há dúvidas de que sua equipe fez uma partida muito boa. Uma das partidas mais esperadas da semana terminou com vitória do time da casa. O Milan segurou o forte Barcelona na aplicada marcação e venceu por 2 a 0 com gols de Kevin Prince Boateng e Zulei Montari. Os gols só foram marcados no segundo tempo, depois de um primeiro tempo bastante disputado e travado. Decidido a tentar resolver o jogo em um contra-ataque, o Milan se postou na defesa e trancou a troca de passes do Barcelona. Mesmo assim, a equipe catalã não mudou de estratégia e virou refém da marcação italiana. Com o resultado, a equipe milanesa pode até perder por um gol de diferença na Espanha, que conseguirá a classificação aos quartos de final. A partida de volta ocorre no dia 12 de março no Camp Nou. O Milan teve atuação impecável na defesa, dando pouquíssimos espaços para o Barcelona trabalhar. O astro Lionel Messi pouco produziu e viu a equipe ser vazada no segundo tempo. Os gols da dupla ganesa foram marcados por meio de oportunismo do time italiano. Vale lembrar que o Milan não contou com Robinho nem com Mario Balotelli. 16 jogos fazem a rodada de volta da Liga Europa nesta quinta-feira. O Hannover tenta reverter em casa um placar contrário de 3 a 1 enfrentando o Anzhi, da Rússia. O Benfica recebe o Leverkusen após ter vencido a primeira partida em Leverkusen por 1 a 0. O Stuttgart visita o Racing Genk após ter empatado em casa. E depois de empatar em 3 a 3 em casa também, o Borussia Mönchengladbach vai a Roma enfrentar a Lazio.
DW Deutsche Welle.
6 horas 56 minutos na Alemanha, 5 horas 56 minutos, tempo universal coordenado, e vamos agora à participação dos nossos ouvintes. A pergunta de hoje: você acha que a cooperação Sul-Sul ainda pode acelerar o desenvolvimento nas regiões mais pobres do planeta ou vai ficar apenas na promessa? Cooperação Sul-Sul, que foi apresentada como matéria de abertura do Jornal da Manhã de hoje, na voz de Carla Fernandes. Estamos aqui com outra colega, Renate Krieger. Muito bom dia, Renate.
Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso programa. Eu lembro que a gente pode escutar ao vivo pela internet, né? www.dw.de/DW África, e aí é só clicar em emissões, do lado direito tem um link ali já na primeira página para ouvir os MP3, ou por MP3 ou por WMA, dá para ouvir o nosso programa ao vivo também pela internet, além das ondas curtas. Sobre a nossa pergunta do dia, Márcio, a cooperação Sul-Sul, se ela ainda pode acelerar o desenvolvimento nas regiões mais pobres do planeta, o Alexandre Zimbá deixou uma mensagem no nosso, na nossa página da rede social Facebook. Bem, eles já sempre prometem e nunca cumprem, o que é mal e é de lamentar. Antony Eugene também escreveu no Facebook: bem, acho que isso só fica para promessa, isso porque até então há pessoas que mal se alimentam e não têm onde cair mortas. Paulo Satuala diz que vê essa cooperação Sul-Sul com muitas dúvidas. Essas cimeiras não criam políticas de que beneficiam as camadas mais pobres, porque de Estado para Estado fica difícil acabar com a miséria nos países africanos. Pasqualete Francisco Sebastião escreveu também no Facebook: eles prometem, mas nunca cumprem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O tempo dirá tudo. Alzira da Silva disse o seguinte: essa coisa de promessa e o que eles têm feito antes das eleições e depois eles não cumprem. Isso está de pernas para o ar. Estamos no país do salve-se quem puder. Para mim, será sempre o contrário do que eles prometem. Eu estou lendo essa mensagem da Alzira da Silva. Ela escreve para a gente de Maputo, mora em Maputo, escreveu para a gente também no Facebook. Depois recebemos também um e-mail, Márcio, da Tafari Tivani. Eu espero que eu esteja pronunciando da forma correta. Ela diz o seguinte: apesar de não participar em forma de responder às perguntas, quero dizer que estou sempre ligada às emissões, mas à noite não é sempre que a Rádio Capital nos dá a DW. Por que será? Passem bem, viva a língua materna e paz é o que deseja a ouvinte Tafari Tivani aqui para a gente, Márcio.
Muito obrigado, Renata Krieger. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela participação na emissão da manhã de hoje. Para mais informações sobre temas africanos, www.dw.de/português. A todos um bom dia e até amanhã.